Uma ação judicial que envolve um crime que aconteceu em 1958, um programa de televisão de 2004 e um conceito aplicado na Europa desde a década de 70. Uma ação que, de recurso em recurso, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E lá deve gerar um capítulo decisivo para um debate complicado, que mesmo sendo antigo, ganha importância renovada com a internet. A gente está falando do direito ao esquecimento. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 29 de setembro de 2020, véspera do início de um julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai analisar o chamado direito ao esquecimento. Esse é um conceito que não aparece na legislação brasileira, mas que já foi reconhecido em tribunais. Em alguns países, essa discussão está mais avançada e já teve decisões judiciais importantes. Mas, em todo lugar, o direito ao esquecimento é encarado como um conceito complexo, porque coloca em contraposição alguns temas que são base da Constituição do Brasil e de outros lugares. É o caso da liberdade de expressão e dos direitos à informação e à privacidade.
Em linhas gerais, a ideia trata do direito de que uma pessoa não tenha exposto ao público um fato que possa lhe causar transtorno e sofrimento, mesmo quando esse fato for algo que realmente aconteceu no passado. Tem dois pontos importantes nessa tentativa de definição. Um é o passado. No geral, o direito ao esquecimento é reivindicado tempos depois do acontecimento que alguém quer que seja esquecido. Por exemplo, o indivíduo que foi preso, cumpriu pena pelo crime, não deve mais nada para a sociedade e depois deseja que essa informação não seja facilmente acessada pelo público, porque isso pode prejudicar essa pessoa na hora de procurar emprego e de se reinserir socialmente.
Outro ponto importante é a veracidade do fato em questão. Se a informação que a pessoa não quer que seja lembrada for uma mentira ou um ataque, aí ela deve recorrer a outras bases legais, como os crimes de calúnia e difamação. Então não é qualquer tipo de pedido de remoção de conteúdo que pode se qualificar como um pedido de direito ao esquecimento. Ele se refere sempre à circulação de informações verdadeiras e que foram divulgadas originalmente de forma lícita, o passado ou os malfeitos de um político, por exemplo. O que se alega ao pedir o direito ao esquecimento é que essa publicação cumpriu seu papel, não representa mais interesse público e que agora a pessoa tem o direito de deixar essa informação no passado.
Como esse conceito não existe na legislação brasileira, não há uma definição exata para ele. O advogado Sérgio Branco, cofundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, escreveu um livro sobre o assunto, chamado Memória e Esquecimento na Internet. Ele propõe alguns critérios para a aplicação do direito ao esquecimento. Por exemplo, que a publicação deve representar a violação à privacidade, ser capaz de causar dano à pessoa envolvida, não se tratar de um fato histórico e não configurar mais interesse público. Ele também acha que essa demanda deve sempre ser decidida pelo Poder Judiciário. Numa palestra online para uma universidade em junho deste ano, ele complementou a definição, atentando para os riscos que o direito ao esquecimento pode trazer.
Diante dos riscos que representa a liberdade de expressão, a possibilidade de reescrita da história, a defesa de interesses escusos, o direito ao esquecimento deve ser aplicado de maneira excepcionalíssima, apenas quando presentes em conjunto todos os critérios anteriormente apresentados.
Mas só de pensar um pouco nesses critérios, como saber se algo tem interesse público ou não, se causa dano ou não, dá para imaginar como é espinhoso tentar chegar a uma conclusão. E essa discussão tem se tornado mais forte nos últimos tempos. O direito ao esquecimento é um conceito antigo, mas que foi ampliado com o surgimento e a popularização da internet. Não é à toa que há um ditado moderno de que a internet nunca esquece. Se antes uma notícia de jornal ficava escondida em arquivos físicos e tendia a ser esquecida sozinha, com a internet, os serviços de busca como o Google não deixam que nada desapareça. Funcionam como uma memória de fácil acesso a todo mundo.
O conceito surgiu e vem sendo mais debatido na Europa. Um dos primeiros casos reconhecidos de direito ao esquecimento aconteceu em 1973 na Alemanha, com uma situação similar ao exemplo que a gente deu aqui antes. Uma pessoa saiu da prisão e alegou que a divulgação de um documento sobre a sua condenação poderia dificultar a sua reinserção na sociedade. A corte concordou com essa pessoa e o documento deixou de ser público. Países como o Reino Unido e a França têm leis dos anos 90 que tratam da proteção de dados e que embasam essa discussão por lá. Mas foi em 2014 que o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou uma decisão que é considerada um marco divisor no reconhecimento do direito ao esquecimento.
Um advogado espanhol havia processado um jornal local e o Google da Espanha para que eles tirassem do ar notícias de 1998 que envolviam o seu nome, relacionadas à dívida que ele tinha com o governo. O advogado alegava que esse fato era irrelevante, que ele já tinha quitado as dívidas e que a lembrança delas, sempre pipocando nos resultados de busca atreladas ao nome dele, feria seu direito à privacidade. O tribunal, então, decidiu que o jornal poderia manter a notícia no ar, mas que o Google teria que retirá-la do seu mecanismo de indexação e de busca.
No caso, o jornal pôde manter a notícia pelo princípio da liberdade de expressão, porque quando ela foi publicada, ela tinha interesse público. O Google, por sua vez, foi encarado como um controlador de dados, segundo uma norma de proteção de dados europeia, e por isso, ele não poderia divulgar informações que não fossem mais relevantes. Foi uma decisão de grande repercussão no mundo todo e que, de certa forma, estabeleceu dois polos nesse debate. De um lado, a visão europeia, que preza pelo direito à privacidade e ao esquecimento. Do outro lado, está uma visão mais americana, que preza pelo direito à informação e que considera a decisão de retirar o conteúdo da busca um atentado à liberdade de expressão.
No Brasil, alguns processos tentaram usar o conceito do direito ao esquecimento. Na maioria das vezes, a justiça não concordou com a aplicação. Um dos casos, relacionado à internet, envolve a apresentadora Xuxa, que queria que o Google retirasse da sua busca associações do nome dela com nudez e pedofilia, por causa de um filme adulto que ela fez no início da carreira. Esse pedido foi negado em várias instâncias.
Em outro caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu sim o direito ao esquecimento. Ele decidiu que a Globo deveria pagar a indenização a um homem que foi acusado, mas inocentado, de participação nos homicídios da Chacina da Candelária em 1993. Em 2006, o programa de TV Linha Direta citou o nome dele como envolvido na chacina. Mesmo a Globo tendo dito que ele foi absolvido depois, o STJ, numa decisão de 2013, determinou uma indenização. O tribunal entendeu que a citação causou danos à honra dele. O homem disse que o canal trouxe a público uma situação que estava superada e assim o prejudicou, profissional e pessoalmente. Essa decisão de determinar a indenização passou, então, pelo reconhecimento do direito ao esquecimento. A Globo ainda está recorrendo. E a ação, que vai ser julgada nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, também envolve o Linha Direta, o mesmo programa da Globo, mas se refere a um outro episódio. O Linha Direta era um programa que trazia casos criminais antigos e revivia esses crimes, inclusive com algumas dramatizações.
29 de junho, Rua Miguel Lemos. Um grupo de jovens torce pela seleção brasileira na final da Copa do Mundo.
O caso que vai ser julgado na quarta-feira se refere a um fato ocorrido em 1958, o homicídio da Aida Cury. A história foi revivida com simulações, entrevistas e imagens em 2004 pelo Linha Direta, no episódio que a gente acabou de ouvir. Na primeira instância judicial, familiares da Aida Cury pediram indenização por danos morais, dizendo que a exibição do programa os fez reviver dores do passado. O pedido foi negado, o que se repetiu na segunda instância. Aí a família levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça e, nessa ocasião, mencionou o direito ao esquecimento da história. O STJ negou esse recurso, mas com um novo recurso, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Em 2017, o relator do caso, Dias Toffoli, promoveu uma audiência pública em que membros da sociedade civil e entidades se posicionaram sobre o tema.
Nesse caso específico, os familiares afirmam que buscam o direito a esquecer a tragédia e que a Globo explorou a imagem da Aida Cury décadas depois do crime, apesar deles terem se posicionado contra a veiculação do programa. A Globo diz que o Linha Direta usou só fatos públicos, retirados de arquivos e livros, e que o pedido de direito ao esquecimento, nesse caso, é incompatível com a liberdade de informação assegurada pela Constituição. Na sua decisão, o STJ considerou que os fatos veiculados no programa são de conhecimento público e defendeu o direito à liberdade de imprensa por parte da Globo.
O que for julgado no Supremo pode influenciar outros casos similares. Apesar desse caso específico não envolver a internet e sim um programa de televisão, especialistas acham que o que for definido ali pode ter aplicação em casos relacionados ao ambiente digital também. Por isso, esse julgamento está recebendo atenção. Mais do que determinar se a família da Aida Cury deve ou não ser indenizada, a expectativa é que o Supremo ajude a definir exatamente o que é o direito ao esquecimento no Brasil e quais as suas implicações legais. A ver como será esse julgamento e de que forma a decisão pode continuar a ecoar por aí.
O governo federal está buscando dinheiro para a criação de um programa social em 2021, chamado Renda Cidadã. E as ideias da equipe econômica sobre de onde tirar esses recursos desagradam ao mercado e a parlamentares. A conversa em torno do assunto tem usado muito um termo que costumava dar as caras no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, contabilidade criativa. O Marcelo Rubissek escreveu um texto sobre o assunto. Marcelo, o que essa expressão indica?
Bom, quando a gente fala de contabilidade criativa, a gente está falando de manobras contábeis que são feitas para maquiar as contas de uma empresa ou do governo. Geralmente, essas manobras exploram brechas interpretativas na lei para tentar passar uma impressão melhor do que a realidade sobre o estado das contas. A contabilidade criativa é uma espécie de meio do caminho entre a contabilidade, entre aspas, bem feita e a fraude. E justamente por ficar nessa zona cinzenta, ela abre a possibilidade de ser vista como uma irregularidade. As pedaladas fiscais, que ficaram conhecidas no governo Dilma, por exemplo, são um tipo de contabilidade criativa que era feito para dar impressão melhor sobre as contas do governo do que era na realidade. No fim, essa prática foi considerada irregular e ajudou a embasar juridicamente o impeachment da Dilma.
E por que essa expressão voltou agora?
O governo anunciou ontem o Renda Cidadã, que é para ser um programa substituto do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, um sucessor do auxílio emergencial. Só que a ideia do governo é pegar recursos para bancar esse programa usando uma parte do dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e usando também dinheiro dos precatórios. Então, vamos por partes. O dinheiro do Fundeb não entra na conta do teto de gastos, que é uma regra que limita quanto o governo pode gastar em um ano. Então, o que muitos analistas de mercado estão dizendo é que usar esse dinheiro para o Renda Cidadã é, na verdade, um jeito de bancar o programa sem precisar passar pelo teto de gastos. E com relação aos precatórios, esse termo se refere a dívidas que o governo tem que pagar e que são resultados de decisões judiciais. O que o governo quer fazer agora é limitar a quantidade de dinheiro que vai para pagar essas dívidas em um ano e usar a diferença para pagar o Renda Cidadã. Isso também está sendo visto como contabilidade criativa, porque o que o governo está fazendo é jogando as dívidas lá para frente para poder ter mais dinheiro agora. Tem gente que está até chamando isso de pedalada.
Valeu, Marcelo. O texto dele está em nexojornal.com.br.
Antes da gente ir para a notícia internacional, um recado para você que acompanha o Durma e o Nexo. Começa na quinta-feira, dia 1º, o Festival O Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Durante todo o mês de outubro, a gente vai ter debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e políticas públicas. É tudo gratuito e online. Para participar, é só se inscrever no site eventos.nexojornal.com.br. A gente deixa esse link na descrição do podcast de hoje.
O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, disse que vai se aposentar da vida política. O repórter especial João Paulo Charlot conta mais sobre a decisão e sobre a trajetória de Mujica como um dos principais líderes da esquerda latino-americana.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Mujica vai se aposentar. Parece que dessa vez é para valer. O ex-presidente do Uruguai, que agora é senador, disse no domingo que pretende largar a vida pública no mês que vem. O Mujica governou o Uruguai de 2010 até 2015, naquela fase em que vários líderes de esquerda, como Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo, Bachelet e Lugo, passaram pelo poder em países aqui da região. Hoje, Mujica tem 85 anos e sofre de uma doença autoimune. Por causa do risco de contaminação pela Covid-19, ele não pode manter uma agenda social e política ativa no Uruguai. Mujica disse ainda que, mesmo se uma vacina para o novo coronavírus for desenvolvida um dia, ele não vai poder tomá-la por causa de sua doença autoimune. Então, parece que um dos maiores líderes da esquerda uruguaia e latino-americana vai mesmo fechar a conta. Mujica fez muito como presidente, além de fazer o país avançar social e economicamente, como os dados do Banco Mundial demonstram, ele mexeu com pautas caras à esquerda, como a liberação da maconha, o casamento igualitário, o aborto. Mas é pela opção de uma vida franciscana que ele vai ficar conhecido. O ex-guerrilheiro tem como patrimônio declarado um Fusca velho. Na casa simples onde vive com a esposa, tem uma cadela de três patas. Mujica doou 90% do seu salário na presidência. Nunca quis morar no Palácio Presidencial e diz que sua profissão é chacareiro. A palavra significa dono de chácara. O Uruguai lida bem com a pandemia, tem só 47 mortos até hoje. Mas o que a aposentadoria de Mujica mostra é que a doença é tão terrível que pode acabar levando embora até mesmo personagens importantes que sequer foram contaminados.
Do debate em torno do direito ao esquecimento, passando pela contabilidade criativa do governo federal e fechando com a aposentadoria de José Mujica, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!